Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Muchas gracias, Coco, Iri, por la invitación, por la oportunidad. Para mí es siempre un privilegio, es muy especial estar teniendo la oportunidad de predicar, y justo mi esposa eligió también estar así con esta ropa. No tengo muy costumbre de usar así en día a día, pero está para todos los momentos son especiales, ¿no? Yo comparto de miércoles en Raíces, he compartido también en Living, pero para nosotros también este momento de predicar la palabra de Dios en el servicio especial de la iglesia es siempre una gran responsabilidad, un gran desafío. Me quedo muy contento, siempre me quedo un poco nervioso, como si fuese la primera vez, porque no solo por el idioma, ¿no? Compartir en otro idioma que no es el nuestro, que somos de Brasil, se sabe por el acento, pero principalmente porque ser fiel a la palabra de Dios, ¿no? Porque el poder está en la palabra de Dios. No solamente voy a estar compartiendo lo que está en la palabra de Dios. Y mi oración siempre para que el Espíritu Santo me dé sabiduría, discernimiento, para que yo pueda compartir con fidelidad lo que está acá en la palabra de Dios. Y estamos en esta serie de los milagros, ¿no? Y a Coco y Iri han compartido lo milagro de la paz, lo milagro del regreso de la casa. Y hoy me tocó un tema muy especial. Gracias, Coco. No sé cómo Coco hizo de elegir quién iba a hablar cada tema. Y para mí es un tema muy especial este milagro. Y yo cuando era más adolescente, así, a veces escuchaba personas de que, Dios habló conmigo hoy, escuché la voz de Dios y conmigo no pasaba, nunca pasaba. Y yo, a veces estaba en mi cuarto, así, esperando y, bueno, Dios, voy a quedar en silencio y quiero escuchar la voz, ¿no? Como quiero escuchar la voz de Dios y no pasaba. O a veces también cuando tenía mis cuestionamientos de que, Dios, necesito sentir más tu presencia, y estaba de noche y, bueno, Dios, sí, de hecho el Señor está escuchando mi oración, que no sé, que vengo una luz de la ventana, ¿no? Entonces yo quedaba mirando la ventana de noche para ver si venía una luz, de cómo, no, Dios está escuchando mi oración. Pero no es sobre estos milagros que creo que se puede pasar, ¿no? El ser humano tiene este deseo de presenciar milagros, señales así, de ver las montañas a moverse, grandes señales en el cielo. Y vemos en los relatos de los evangelios que nuestro Señor Jesús hizo muchos señales y prodigios, varios milagros. Sin embargo, podemos preguntarnos, ¿cuál fue la importancia de los milagros y señales en el ministerio de nuestro Señor Jesús Cristo? Y lo que nos llama la atención en el ministerio de Cristo es que Él establece la justificación de sus tratos, no solo con palabras, sino consumadamente con actos de poder divino. Y vemos esto evidente cuando miramos el Evangelio de Marco. Vemos que saliendo en Marcos 16:20, predicaban por todas las partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Y en el primer ataque de oposición del Sinedrio, celebraron una reunión de oración y pidieron que Dios defendiera su posición, sus siervos, y la oración fue: concede a tus siervos que con todos audacia hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para hacer milagros, señales, prodigios, en el nombre de su santo siervo. Allá en Hechos 4:29-30. Y la secuencia de este episodio muestra que el lugar tembló, e que os discípulos foram cheios do Espírito Santo e com toda audácia proclamaram a palavra de Deus e deram com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundância de graça. Por lo tanto, irmãos, vemos que os sinais, os prodígios, os milagres realizados por Jesus, por seus apóstoles, discípulos, eles tinham como finalidade autenticar sua verdadeira missão, a verdadeira missão de Jesus acá, liberar a las personas de seus pecados. Esta era a finalidade que tinha os milagres, os sinais que Jesus e os discípulos faziam. Estes milagres testificaram da obra redentora de Cristo. E o tema central do Evangelho é a salvação. A salvação é o grande milagro. O milagro da salvação que vou compartilhar hoje é o milagro mais grande que se passou e que se passa até hoje. E por quê? Mira, nós, assim como as pessoas que não conhecem a Cristo, nós, como quando não conhecíamos, em Efésios 2, 3, vai falar que em esse tempo também todos nós vivíamos como eixos, não? Como as pessoas que todavía não conhecem a Cristo, impulsados por nossos desejos pecaminosos, seguindo nossa própria vontade e nossos propósitos, como os demais, éramos por natureza inimigos de Deus. Em Tito 3, vai falar algo muito similar a isto, que habla que também em Tito 3, de versículo 3, em outro tempo também nós éramos necios e desobedientes. Estávamos descarriados e éramos escravos de todo gênero de paixões e prazeres. Vivíamos em la malícia e em la envidia. Mira que habla. Éramos detestáveis e nos odiávamos uns a outros. Em Efésios 2, habla que nós éramos inimigos por natureza de Deus, seguindo nossa própria vontade. Depois, em Tito 3, vai falar que nós éramos detestáveis. Pero, em Efésios 2, de 3 a 5, pero Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor por nós outros, nos deu vida com Cristo, aun quando estávamos mortos em pecados. Por sua graça, vocês han sido salvados. E em Tito, de capítulo 3, de 4, 5 a 7, vai falar, pero também, quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, Ele nos salvou. Deus nos salvou. Não por nossas obras de justiça, sino por sua misericórdia. Nos salvou mediante o lavamento da regeneração e da renovação por el Espírito Santo, el qual foi derramado abundantemente sobre nós por meio de Jesus Cristo. Assim lo hizo para que, justificados por sua graça, chegáramos a ser herederos que abrigam a esperança de receber a vida eterna. Este é o grande milagro de la salvación. La salvación é um milagro, uma obra de Deus, escapa de nuestra capacidade humana, de las leyes naturales. Solamente Deus, através de su Hijo, por graça e amor, tem o poder de convertir um homem, uma mulher, em um novo homem, uma nova mulher. Um novo nascimento. Cambiar nosso coração de pedra por um coração de carne. Como habla em Ezequiel 36, 26. Les daré um coração novo e pondré um espírito novo dentro de ustedes. Les quitaré este terco coração de pedra e les daré um coração de carne, tierno e receptivo. Así que la base de nuestra salvación é a morte de Jesus en la cruz e la justicia que él logró para nosotros en su obediencia. La muerte de cruz en nuestro lugar es la marca del gran milagro de la salvación, que inauguró un hecho sobrenatural, la posibilidad real de que Cristo viva en nosotros. Nosotros vivíamos impulsionados por deseos pecaminosos, seguimos nuestra propia voluntad. La palabra habla que nosotros por naturaleza éramos enemigos de Dios. Cuando Romanos 3 habla que todos pecaron, todos. Solamente Jesucristo no pecó. Todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero Dios en su gran amor y misericordia envió a su Hijo. Nosotros éramos detestables, como está hablando la palabra, y odiábamos unos a otros. Pero por gracia y amor, Dios hizo este gran milagro de la salvación, algo sobrenatural que solamente Dios puede hacer, cambiar un corazón de piedra para un corazón de carne. Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y Gálatas 2:20 también, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta unión de Cristo en nosotros abre diferentes posibilidades para una nueva vida. En 2 Corintios 5:15, Él murió por todos. Para los que reciben la nueva vida en Cristo, ya no vivan para sí mismo, más bien, vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. 2 Corintios 5:17. Este es el gran milagro de la salvación. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo pasa el Espíritu Santo? Segundo el poder de su misericordia, nos lava en la sangre regeneradora, un carácter nuevo, y renovadora, una criatura nueva, que Cristo derramó en la cruz para que, justificados por la gracia, dejamos de ser acusados y enemigos de Dios. Eso quiere decir que participemos de todos los méritos de la muerte de Jesús en la cruz, de enemigos de Dios, somos llevados a la categoría de hijos, herederos, santos, redimidos, siervos, embajadores del reino. De enemigo de Dios somos llevados a la categoría ahora de hijos. Y este es un milagro. Es una intervención divina sobrenatural por amor y gracia a nosotros. Y que la salvación es por la gracia, como habla en Efesios 2:8-9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Por gracia somos salvos. De enemigos de Dios, cuando Adán pecó y Eva, el pecado entró al mundo, todos nosotros nacemos pecadores con la naturaleza pecaminosa, todos nosotros estamos apartados, muertos espiritualmente, como habla la palabra, y Dios por su gracia envía su Hijo Jesús. Este es un milagro sobrenatural que solamente Dios puede cambiar, solamente Dios pudo hacer esta intervención y pasar a ser enemigos y ahora en Cristo sermos hijos, sermos santos, sermos redimidos. ¿Y cómo ocurre esto de la salvación? Ocurre cuando nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo, como habla en Juan 16:8, cuando Él venga. Jesús hablando, ¿no? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque los hombres no creen en mí. Entonces ocurre primeramente cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. Nosotros nos damos cuenta que nosotros somos pecadores y que estamos perdidos en nuestros propios pecados. Y tenemos fe, creemos que Jesucristo tiene el poder de ser nuestro Salvador personal. Así como está en Romanos 10, de 9 a 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pois é por crer em tu coração que eres declarado justo a los ojos de Deus, e é por confessá-lo com tu boca que eres salvo. E como resultado desta compreensão, nós outros pedimos para que Cristo nos salve, reconociendo nossos pecados, nos arrependendo. Como abre em 1 João 1:9, se confessamos nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, não nos perdonará e nos limpará de toda maldade, se confessarmos nossos pecados. E este acto de arrependimento, de creer que Jesus tem o poder de salvar-te, de entregar tu vida a Ele, nos conduz à salvação. E mediante a salvação de Cristo, se produz o milagro em que el castigo de nuestros pecados caen en la cuenta de Cristo y los méritos de Cristo caen en nuestra cuenta, saldando nuestra deuda y nos justificándonos ante Dios. Él ofreció tomar el castigo en nuestro lugar y hacernos justos a través de este perdón. La salvación presente evidencia en nuestra vida es un cambio milagroso. É o milagro de la salvação que Deus, através de seu Hijo Jesucristo, ha hecho em minha vida, em tu vida, em la vida de muitas pessoas. E podemos ver três evidências que demonstram nossa salvação. A primeira evidência é o Espírito Santo, como já tenho falado. Solo el conocimiento no es suficiente. Hace falta una obra sobrenatural en nosotros para que el milagro pase. Y es el Espíritu Santo quien nos hace conscientes de nuestros pecados y nos lleva a arrepentirnos de corazón por todos ellos. Una vez que esto sucede, el mismo Espíritu Santo nos concede una paz interior, una paz sobrenatural. Como habla en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El segundo evidencia que demuestra nuestra salvación, la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la palabra escrita en la Biblia. Pero para saber, primeiro há que crer, tenho que crer. E ao largo de nosso caminhar com Cristo, o diabo vai querer sembrar dúvida em tu coração a respeito se eres salvos ou não. Eu já tive esta dúvida algumas vezes em meu coração, por lutas com pecados, por coisas que passavam, e perguntava: sou salvo ou não? Por que passa isso? Por que com isso luto e não consigo vencer? O diabo vai sembrar esta dúvida em nosso coração. É por isso que a palavra de Deus tem tanta importância para nós outros. Conhecer a palavra, creê-la, declará-la e vivê-la é o que nos mantendrá fortes e seguros quando o inimigo intente desanimarmos. Como está escrito em 1 João 5:13. Essas coisas é escrito a vós outros que creem em el nome do Hijo de Deus, para que sepais que tenéis vida eterna e para que creáis em el nome del Hijo de Deus. Três evidências que demonstram nossa salvação: o Espírito Santo, a palavra de Deus e uma vida distinta. A evidência mais grande é precisamente um cambio radical em tua vida, em minha vida, em nossa vida. É impossível cambiar para ser buenos e merecer a salvação. De hecho, é todo o contrário. Primeiro necessitamos receber a salvação, nascer de novo e desta maneira poder cambiar nossa vida. E uma vez que isto passa, nossos sentimentos, nossos pensamentos começam a cambiar. É um processo. Efésios 4, de 22 a 24, habla: já que han ouído sobre Jesus e han conhecido a verdade que procede de Ele, desháganse de sua vieja naturaleza pecaminosa e de sua antigua maneira de viver, que está corrompida por los deseos enganosos. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Una vida radical, un cambio. Primeiro, para ter esse cambio, temos que receber a salvação. Temos que ter o Espírito Santo em nós. Para começar a cambiar, temos que sacar nosso coração de pedra por um coração de carne. E já não pode ser o mesmo, já que antes veía algo como normal, hoje te incomoda, porque já vê as coisas com outros olhos. O Espírito Santo, a palavra de Deus e uma vida distinta, uma vida diferente, são evidências de nossa salvação. Este grande milagro de la salvação que Deus, através de seu Hijo Jesucristo, hizo por nós em la cruz. E uma pergunta que temos que fazer: como alguém, como eu, como vós, como ustedes, como nós, cujo nosso pecado, mi pecado, levou a Jesus à cruz, pode viver indiferente a esta graça? Como podemos viver indiferente a esta graça? Por causa de mi pecado, Jesus foi colgado na cruz. Como eu, como nós podemos viver sem predicar esta buena nueva incessantemente? Como podemos ser indiferentes com a graça? Como podemos viver sem, com audácia, assim como os apóstolos, os discípulos tinham, de predicar, de hablar esta buena nueva, este grande milagro, incessantemente? Porque em Hechos 4, 12, habla que em nenhum outro há salvação. Deus nos ha dado nenhum outro nome bajo al cielo mediante al qual podemos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro. La buena nueva, el Evangelho é Jesús. El Evangelho é Jesus Cristo. O que Jesus hizo, o que Ele loará, o que Ele é. Não há nenhum outro. E é o que Jesus espera de nós, que seamos solícitos, afirmando incessantemente o milagro de la salvação para a realização do projeto de Deus, que culminará em la grande celebração del regresso de Jesus. O milagro de la salvação é o mais grande milagro. A humanidade, as pessoas querem ver milagros, querem ver coisas sobrenaturais passando, e eu creio que Deus tem poder para fazer coisas sobrenaturais. Eu já tive uma experiência de algo que, por oração de irmãos cristianos, algo sobrenatural assim de minha vida, algo físico, não? Algo de que eu tinha em 2009. Saiu acá em minha cabeça como uma pelotita, algo, um coágulo de sangue, Y bueno, y fui a hacer exámenes y eso, y el médico habló, bueno, eso no es nada grave, no necesita, puede vivir con esto, porque para sacarlo tiene que hacer una cirugía, o sea, y está, estéticamente no era algo lindo, era un poco feo, pero lo que me preocupaba más, que a mí me gustaba hacer deportes de contacto. Jugaba rugby y tá, se usa mucho la cabeza y pensó, tá, y si se pasa y se rompe eso, sale mucho sangre, porque el médico habló, para hacer una cirugía en algo así, es complicado porque puede tener complicaciones porque sale mucho sangre, entonces yo podría vivir con esto, no tenía que hacer nada, el médico habló, o hacía una cirugía o seguía con esto. Y yo hacía ministerio en la iglesia de chinos en San Pablo. Y un día me oraron y yo aprendí mucho con esta iglesia, siempre comparto como hermanos de oración, como son, y oraron por mí y tá, y salió, desapareció. Yo no necesité hacer una cirugía. Eso fue algo, un milagro, algo en aspecto físico, vamos a hablar, que yo pude presenciar en mi vida. Pero tanto isso que passou comigo, tanto os milagros que você já pode ter presenciado, o que está na palavra, os milagros, os sinais que Deus, os discípulos compartem, habla que são para, com finalidade, um propósito de que Cristo veio para evidenciar a obra de Deus, para evidenciar que Cristo era o Hijo de Deus. Mas a missão, o propósito mais grande era liberar de nossos pecados. O propósito mais grande que hoje passa milagros, coisas sobrenaturais, é justamente para evidenciar o poder que Deus tem. Mas o propósito mais grande é o milagro de la salvação. E é o que Cristo está esperando de cada um de nós outros. Este grande milagro, um milagro sobrenatural, uma intervenção que solamente em Cristo, solamente Deus pode obrar em nossa vida. Muitas vezes estamos querendo ter experiências assim sobrenaturais, queremos para porque muitas vezes nos sentimos talvez assim a presença de Deus em nossa vida em algumas coisas e nos olvidamos que é o milagro mais grande que Deus já isso por nós outros, que vós és um grande milagro. Vós és um grande milagro. Vou chamar a Dieguito acá para nascer. Nós outros, cada um que está acá esta noite, és um alvo de um grande milagro, esse milagro de la salvação em Cristo Jesus. Se vós querer presenciar um milagro, mire a pessoa a seu lado. Adelante e atrás. Ah, eu fui à igreja e não vi nenhum milagro passando. Mira as pessoas que estão aqui em Cristo. Cada um de nós que aceitamos a Cristo em nosso coração, somos um testemunho de um milagro. Eu não creio em milagros. Não. Eu sou um milagro. voz é um milagro. Se alguém de tua família habla, eu não creio em milagros. Voz habla, eu sou um milagro. Mira como Deus está cambiando minha vida. Não porque eu sou bueno ou porque sou melhor que os outros. É por graça. É solamente por amor a Cristo. Nós outros fomos salvados do pecado e regenerados a uma vida de santidade. Nossa oração deve ser como a dos discípulos, para que de maneira semelhante podamos testemunhar da morte e ressurreição de Cristo. E com um grande poder anunciar e testemunhar que hemos sido alcançados por um grande milagre. Como falei, o poder está na palavra de Deus. Nós, por graça, somos instrumentos em las manos de Deus, pero o poder está na palavra. Não importa se eu hablo bem, se eu hablo mal, se eu sei me comunicar, se não sei comunicar, pero quando estamos anunciando e predicando o que está na palavra de Deus e que hemos sido alcançados por um grande milagro, a salvação efetuada em la cruz de Cristo. Saiba que el nombre de Jesús tiene el poder para mudar nuestra historia. El nombre de Jesús tiene el poder para cambiar tu historia. Es solamente en el nombre de Jesús. Apocalipsis 7:10 habla que la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios e al Cordeiro. Não pertence a nós, pero é nós que Deus quer usar. A palavra habla que os ángeles queriam compartir e Deus ha dado a nós, pecadores. Como habla a palavra, detestáveis, miseráveis, llenos de pecados, envidia, odiando uno a outros, llevados por desejos pecaminosos. E o que passa? Um milagro sobrenatural, donde Deus envia Cristo a morir por nós, donde o Espírito Santo nos convence. É por graça e amor que nós outros estamos acá. É solamente por graça e amor. Hemos sido alcançados por um grande milagro. E não podemos quedar indiferente a isto. Se em tu família, em tu trabalho, donde esteas, se Deus hizo um milagre em tua vida, se vós confessa que Jesus é seu Senhor e Salvador, vós já és um grande milagre. E as pessoas de afuera têm que escuchar. As pessoas de afuera têm que mirar esse testemunho de nossa vida. De onde Deus nos sacou. O processo todavía sigue de la santificação, todavía temos uma natureza pecaminosa. Que muitas vezes, às vezes, caímos, pecamos, pero nos arrependimos, pedimos perdão. E a palavra habla que quando Jesus volver, ou quando nós fomos para a glória, teremos nosso corpo 100%. Pero todavía é um processo. Eu não sei como é tua história. Eu não conozco a história de cada um acá. Pero queria ser um desafio para vós que está acá esta noite. Se é para vós que já és um cristiano,
pero está apartado de Cristo, está alejado, está luchando com algum pecado em tua vida e não tem forças para sair. Ou seja, para vós que está cá esta noite e todavia não entregou a sua vida a Cristo, não és venir na frente de que simplesmente está como vai passar um processo, não? Pero se vós crê na palavra de Deus, ou se vós está cá esta noite e necessita ver este grande milagro de la salvação ou de la restauração, como hablei, alguém que todavia, se um dia entregou sua vida para Cristo, pero está alejado de Cristo, todavia está. Hoje temos a oportunidade. Porque não sabemos o que vai passar amanhã. Amanhã, o que vai suceder amanhã? Estamos acá, temos planos, pero não sabemos. Sabemos que amanhã é domingo, vai ser um lindo dia de sol, pero não sabemos o que vai passar. Então, temos a oportunidade. Então, se você está acá esta noite, em essa situação que aceitou a Cristo, pero todavia está apartado, alejado, eu vou invitar para que vós possa passar acá adelante, para que Coco e Irene possam estar orando por ustedes. Agora, se vós todavia não ha sido alcançado por este grande milagro, o milagro de la salvação, vós também tenéis a oportunidade. Não é solamente a oração que eu, ou Coco, ou Iri, ou qualquer um pode fazer. É vós em tu coração crer que Jesus Cristo é tu Senhor e Salvador. É reconhecer tus pecados. É crer que Cristo morreu e ressuscitou. É tu coração. A salvação não pertence a nós outros. Vamos orar, claro, oramos por vocês, predicamos, compartimos a palavra. A salvação pertence a nosso Deus e ao Cordeiro, como habla em Apocalipse 7:10. Assim que enquanto Dieguito toca cá, se você se sentiu desafiado a entregar tua vida a Cristo, ou sentiu desafiado a sair ao regresso de la casa, não? Como Coco compartilhou, vós que já estuvo assim com Deus e agora está alejado, que vós pode vir acá? É um desafio para que, delante de los outros hermanos, não é vergonha. Eu poderia falar, não pode quedar sentados e não precise. Eu não me sinto tocado por el Espírito Santo de fazer esse desafio. Porque às vezes tenho vergonha de vir à frente e que os hermanos le mirem. Ninguém está acá para juzgar a ninguém, a nadie. Estamos acá justamente para poder, como igreja, como cuerpo de Cristo, ajudar-nos unos a outros. El nombre de Jesús tiene el poder para cambiar tu história. E se vos creem nisto, é um momento que vos pode atender. Graças, Deus, por tu amor. Graças por tu misericórdia por nós outros, por cada um. Que através de seu Hijo Jesús em la cruz, isso é o milagro mais grande da história, sua morte e ressurreição, é o milagro sobrenatural de cambiar nossa vida, de nos fazer nascer de novo, Deus. Perdona nossos pecados, ajuda-nos em nossas debilidades. Graças pela vida de cada um presente acá, cada irmão. Graças pela vida dessa igreja, graças por esse país, por essa nação. Graças a Deus por este grande milagro da salvação que alcançou a cada um de nós outros, quando aún estávamos mortos em pecados, escravos de nossos desejos pecaminosos, quando éramos inimigos de Deus. E por um poder, uma obra sobrenatural de inimigos de Deus, passamos a ser hijos, herdeiros, santos, justos, sacerdotes, embajadores del reino. Muitas graças, Deus, por este amor incomparável, por este amor que nós outros não temos como medir. Nossos pecados, tu Hijo Jesús chegou em la cruz. E que possamos, Deus, assim como os discípulos, de maneira semelhante, testemunhar de la muerte e ressurreição de Cristo, para poder anunciar, Deus, que hemos sido alcançados por este grande milagro. Graças por este coração novo, esse novo espírito que o Senhor pôs em nós outros, e que o Senhor pueda usar a vida de cada um acá que confessou sua vida, que é um milagro, para que seja um milagro em outra vida, para que seja em tua família, em tu trabalho, onde esteas, que há pessoas que não conhecem a Cristo, que vós pode ter a oportunidade também de testemunhar, a oportunidade também de ver esse milagro na vida dessa pessoa. Sabemos que é somente por graça e amor. Sabemos que a salvação pertence somente a Deus e ao Cordeiro. Mas por graça, Deus nos elegiu para que possamos ser instrumentos em tus manos, para que possamos compartilhar, hablar, para que possamos ser exemplos para as outras pessoas, para que outras pessoas afuera que não conhecem a Cristo, através de nossa oração, através de nosso testemunho, podem venir e entregar sua vida também a Cristo e venir a ser mais um grande milagro. Todos os milagros, sinais, prodígios que Jesus fazia nos discípulos, as curas, tinham sempre como finalidade de autenticar a obra de Cristo, a obra redentora na cruz. Jesus não veio para os justos, sino para os pecadores. Jesus morreu por cada um de nós outros, Deus. Muitas graças. E que, cada um de nós outros não saímos indiferentes a esta graça, posto nosso pecado, meu pecado, colgou a Cristo em la cruz. Que não sejamos indiferentes. Que se estamos apartados, se estamos com vergonha, que possamos, em poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós outros, possamos ser valientes de compartilhar sua palavra, de sermos testigos, de sermos buenos exemplos, buenos padres, madres, hermanos, hijos, companheiros de trabalho, amigos, que como amigos possamos ser aqueles amigos que chegam o outro mais perto de Cristo, com bom exemplo, encorajando uns a outros, exortando em amor uns a outros, que não sejamos indiferentes aos pecados de los demás hermanos, e se oramos, indiferentes às pessoas afuera, que dentro de nossas possibilidades materiais, físicas, possamos servir a outras pessoas com amor, sem interesse, sem querer algo em troca, Deus. Servir por amor, assim como Cristo estuvo servindo a nós outros, que possamos lavar os pés de cada um, para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a Cristo. Um dia nós outros, Deus usou alguma pessoa para falar de Cristo para nós outros, e fomos alcançados por esta graça. E agora nós outros que fomos alcançados, temos também a responsabilidade e um grande privilégio de que outros podem escutar de Cristo e chegar a Cristo através de nós outros. Muitas graças mais por cada um que está cá esta noite. Ao volvermos a nossas casas esse fim de semana, que seja bendecido. Graças a Deus por seu amor e sua graça incomparável. É o grande milagro da salvação, é o milagro mais grande da história, de dar uma nova vida, de sacarmos de la basura e estarmos acá como igreja adorando, alabando a nosso Deus. Toda glória, todo honor a Deus, solamente a Deus. A Senhora, em nome de Jesus. Amém.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.